A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicoterapeuta junguiana Renata Calisto, que está nos falando sobre arquétipos, sonhos e inconsciente coletivo. Renata, no bloco anterior, você fez a escolha da música Ânima, né, que é uma composição do Milton Nascimento e do José Renato, interpretado pelo Milton Nascimento. E você até estava falando a força que essa música tem, que é uma música que você gosta muito, porque ela justamente fala dessa viagem interior, né? Uhum. O termo ânima, o Jung também trabalha, né? Ânima e ânimos, né? O que, que seriam esses conceitos?
Então, a ânima é o aspecto feminino que todo homem tem, né? Então, todo homem, ele pode ser sensível, ele pode chorar, ele pode gostar do belo, e quando ele está integrado à sua ânima, ele está mais integrado com a vida de uma maneira mais leve, né? Ele se torna mais leve, né? E o ânimos é o lado masculino na mulher, essa porção masculina que ela tem de empoderamento, onde ela se sente mais empoderada da sua força, da sua autonomia, é o seu aspecto masculino. Então, nós temos essa conjunção, essa integração, que é super benéfica, que é super saudável.
E a busca desse equilíbrio é que vai garantir um bem-estar maior, né?
Porque são aspectos internos, né? Não são aspectos aparentes, né? Conforme a gente vai buscando autoconhecimento, desenvolvendo, essa ânima no homem vai ficando mais claro e esse ânimos na mulher, ele vai vindo mais para fora. Mas são estruturas internas do mundo interno de cada um.
E como esse homem pode acessar esse feminino e essa mulher pode acessar esse masculino?
Olha, eu diria, não é uma receita, mas eu diria, lide com a sua verdade. Né? Você, homem, que tem vontade de chorar quando se emociona ouvindo uma música, chore, né? A mulher que se sente oprimida, não se permita se oprimir, né? Veja a sua força, não busque a força externa, essa força está dentro de você. Você tem esse protetor, essa imagem de um homem protetor que você busca fora, você pode acessar dentro de você essa força, né, de se proteger, de se cuidar, de se sustentar, né, e também de poder pedir ajuda quando necessário, que é importante, tanto o homem quanto a mulher, mas de saber que nós temos esse lado, a mulher o masculino e o homem o feminino.
E que independe de orientação sexual, né? É algo que está inerente em todo ser humano.
Sim, depende de gênero, de orientação sexual, e o mais importante é se apegue ao que existe de humano dentro de você. Se apegue à sua verdade, à verdade da sua natureza.
As pessoas que chegam a um consultório procurando
ajuda, né?
Psicoterapeuta, uhum. Né? O que significa isso? Elas já chegam no estágio avançado de doença, de dor psíquica, ou elas chegam para autoconhecimento?
Elas chegam porque elas estão sofrendo, né? Existe uma ansiedade muito grande, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu sei sobre mim é isso, e de repente eu estou sentindo isso, ou eu não estou sofrendo por um relacionamento, estou sofrendo porque eu fui abandonada, estou sofrendo porque minha vida também não tem sentido, né? O que eu fiz da minha vida? Estou sofrendo porque eu não consigo sair desse relacionamento, né? Ou estou sofrendo porque eu saí desse relacionamento, ou seja, o que marca é o sofrimento, é a dor.
Mas esse sofrimento, a pessoa ter consciência que esse sofrimento está nela e ela pode resolvê-lo, ou ela chega pensando que é o outro que provoca?
Ela sabe que precisa de ajuda. Muitas vezes a pessoa chega negando. Eu nego o que eu estou sentindo porque eu quero ainda responsabilizar o outro pela minha dor. E a partir do momento que ela entende que não é responsabilizando o outro pelo sofrimento dela, que ela vai conseguir sair do sofrimento. É ela que vai entender por que ela está sofrendo, que o outro independe, né, dessa relação, ele independe do sofrimento dela, porque o outro já foi embora, já está construindo outra história, e ela tem que seguir o caminho dela. Quando ela entende isso, ela sai do sofrimento.
Você nos trouxe até uma música aqui chamada Sufoco, que é da Alcione. Vamos ouvir depois você
sim,
comenta?
Sim, claro.
Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Que sufoco! Eu sei que tenho mil razões até para deixar de lhe amar.
Renata, você estava até nos falando a respeito do sofrimento, né, emocional que os pacientes chegam, as pessoas chegam ao consultório. Foi quando você nos trouxe aqui a música Sufoco, interpretada aí por Alcione. Né? Aí você disse que essa música ela tem um elemento simbólico também, né?
Que é essa busca do amor, né? Essa busca do outro, de não estar sozinho, de não ser abandonado, né? É até um pouco regredido, né? Se a gente for pensar que não posso viver sem o outro. Que momento da vida que nós não podemos viver sem o outro é quando nós nascemos, quando somos crianças. O medo que a criança tem de perder de vista a mãe, o pai, né? De alguma maneira a gente leva essa projeção para o relacionamento, né? De se fundir no outro, de se perder no outro. Acho que a música conta isso, né? É linda essa música, né? Alcione é maravilhosa. De você ter essa projeção em cima do outro, que o outro cuida de você, o outro não vai te abandonar.
Numa sociedade em que se coloca tanto a interdependência, né, em relação ao outro, né, isso daí tem interferido muito na nossa psique, na nossa constituição emocional? Porque geralmente assim, entra muita ideia do consumo, né? Então, assim, eu consumo tudo, tudo tem um preço, inclusive o outro passa a ter um preço, né? De repente, eu também me vejo como mercadoria, né? Geralmente, né? Dentro da sociedade. O que significam esses elementos que a gente tem na sociedade, né? A questão do ter, do consumir, do dominar, né? Isso, o de sempre estar realizado, estar feliz. O que todos esses elementos nos provocam?
O que eu vejo, o que eu entendo, né, o que eu sinto e percebo fortemente, que essa aceleração, né, essa busca para o fora, em detrimento de quem você é, da tua essência. Então, quanto mais você fica fora de você, dessa relação material com a vida, com essa relação se comportando, se relacionando com o mundo, como se todos os recursos fossem infinitos, e a gente sabe que não é verdade, a gente pode pensar por aí. Por um outro lado, existe um grande vazio. Né? Por que eu preciso acumular? Por que eu preciso consumir tanto? Por que eu não posso saber quem eu sou, ou ficar comigo e voltar um pouco para esse mundo, né? Voltar um pouco para a sua própria essência e se conhecer. Tem pessoas que têm pavor de saber quem são, de se conhecerem, não podem, né? Então, essa busca é o que a gente chama dessa busca pela transcendência, que é substituída pelo álcool, que é substituída pelas drogas, que é substituída pelo consumo, desenfreado, por essa competitividade, né? É aonde eu busco o meu alívio. Onde estou buscando o meu alívio?
Inclusive, na mitologia, a figura do dragão, né? No mundo, nas narrativas ocidentais, o dragão é aquele acumulador, né? Então, ele vai levando tudo para dentro da caverna dele, que são coisas que ele nunca vai poder usufruir, né? Seria isso?
Olha, a gente podia pensar uma pessoa, né, que, por que uma pessoa precisa ter 3, 4, 5 carros? Né? Eu acho que são os excessos, né? São os acúmulos. Né? Tudo que é excesso tem um desequilíbrio. Se a gente puder pensar por esse ponto de vista, né, que se existem muitos ricos, muitas pessoas com muito dinheiro, alguma coisa está errada. Né?
E vai provocando uma angústia, né?
Uma angústia
de querer ter cada vez mais e cada vez mais se distanciando,
né? A gente
de
pode
si mesmo.
Ampliar isso para ética, para falta de sentido da vida. Isso a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito movido a essa busca do o brasileiro, né? O trabalho, a arte, o amor, a criatividade e a espiritualidade. O brasileiro, ele traz consigo uma espiritualidade muito forte, né? E a psicologia, exatamente a psicologia junguiana, ela reconhece isso. O Jung traz isso, né? Essa tua busca de transcendência da sabedoria através da tua espiritualidade, que não tem nada a ver com religião.
Você nos trouxe aqui a música Qualquer Coisa, do Caetano. Né? Uhum. Vamos ouvir depois você
sim,
comenta?
Sim, claro.
Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de mar.
Renata, inclusive você nos coloca aqui Qualquer Coisa, né? Que é uma música interpretada aí pelo Caetano, né? E essa música, você estava até falando, né, da questão da transferencial, que é do universo da terapia. Explica melhor isso aí.
É do universo do ser humano, né? Quando eu escuto essa música e a frase mexe qualquer coisa dentro doida, né? E assim que todas as pessoas, principalmente no relacionamento, todos os conflitos, todos os problemas surgem através de uma relação transferencial, né? E no processo de psicoterapia, quando o paciente traz uma transferência, a gente tem que estar muito bem atento para não entrar nessa transferência e agir como pai, agir como mãe.
A transferência que você se refere é quando o paciente ele chega reclamando do outro, seria isso?
Ah, eu vou dar um outro exemplo para você, né? Quando um aluno espera do professor o comportamento de pai, ele está numa relação transferencial. E essa música e é uma coisa que mexe muito e é mais forte que a pessoa e a pessoa age. Então, muitas vezes, o professor está tudo bem na sala de aula, a aula está perfeita, mas aquele aluno não está bem, porque ele esperava que o professor tivesse uma atitude mais paternal.
Ele transfere
é uma relação transferencial muito forte, né? E o professor tem que ficar, assim como o analista, o terapeuta, o professor ele não está atento a um aluno, ele está atento ao todo. Mas ele também desenvolve esse olhar, né? Ele pode perceber e falar assim, nossa, né? Tá acontecendo algo aqui, eu preciso cuidar. Porque quando eu atendi muitas crianças, né? Então, muitas vezes, quando a criança vinha e me agredia, fortemente aconteceu isso. A primeira coisa que me vinha à cabeça era a quem essa criança agride quando ela vem me agredir. A mesma coisa o adulto, a quem ele agride quando ele me agride, porque eu não fiz nada para ele.
É. Agora, é importante, né, ficar atento a isso, porque de repente você pode entrar nessa...
Sim, eu posso atuar.
Atuar nesse jogo. E sim. Você também pode agredir o outro,
sim,
né?
Sim, daí eu entro no papel.
Exatamente. Que a maioria dos conflitos, uhum. a maioria se constitui dessa forma, né?
E todo psicoterapeuta, todo analista, ele está sempre muito atento nessa relação transferencial. E essa música, Qualquer Coisa, ela traz, né? Ela traz esse trechinho, né? Dá pra gente fazer uma análise sobre, pelo menos do meu ponto de vista, né? Porque quando eu escuto mexe qualquer coisa dentro doida, né? Eu tô falando de uma relação transferencial, porque mexe, né? Vem de dentro.
E você ainda nos trouxe mais uma música que se chama Tocando em Frente, que é do Almir Sater e do Renato Teixeira, né? Vamos ouvi-la e okay. Depois você fala. Uhum. Ela é interpretada aí pela Maria Bethânia.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Renata, você nos traz aí Tocando em Frente, né? Que é do Almir Sato e do Renato Teixeira, cantada pela Bethânia, né? É quase como uma catarse, né?
Ah, é incrível essa música, né? E acho que o resumo dessa música é, né, a mensagem, é uma mensagem, né, que cada um de nós traz a essência, a capacidade de ser feliz. Está nas nossas mãos essa capacidade, né? Essa, cada um de nós compõe a sua história e carrega o dom em ser capaz de ser feliz. Eu acho que é assim. Acho que isso responde, né, a missão de cada um, né? Se a gente puder falar em missão, a missão de cada um é que o que cada um quer nessa vida é ser feliz, né? Por isso que a gente sofre, a gente erra porque quer ser feliz, a gente acerta porque quer ser feliz. Se a gente entender isso, a gente entende melhor o outro.
Perfeito. Renata, o nosso tempo é muito curto, né? Nós chegamos ao final deste Diversidade em Ciência. E gostaria muito de agradecer a sua presença e fico com o convite para voltar mais vezes.
Eu que agradeço, Ricardo, agradeço.
Muito obrigado.
Obrigada.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada hoje a psicoterapeuta junguiana Renata Calisto. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. Este programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA-USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é do povo indígena Jabuti, de Rondônia, resgatada e reelaborada por Malu e Miranda no CD Ihu. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.